agenciadepodcast.com.br.
Fala, príncipes! Beleza, Leusa? E se você é novo aqui, muito prazer. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E antes de mais nada, pequeno recadito, vamos mudar um pouco as coisas aqui, dia de lançamento e tal. Talvez você não tenha notado, mas o episódio de filme de semana passada não saiu na quinta. E hoje, cá estou eu em plena terça-feira, então sim, as coisas vão mudar um pouco. Zoológico padrão, brabíssimo, divertido, super top, terça-feira. Episódio de filme, quinta-feira. E se tudo correr bem, episódios pockets. Sábado sim, sábado não. Então, confia que tá top, tô fazendo muita coisa e é isso, tá ficando legal. Então, show? Bora lá, porque hoje é dia do primo do bicho preguiça, Tamanduás. Sim, evolutivamente falando, eles são bem próximos. Vou explicar melhor daqui a pouco, confia. Tamanduá, caso você não se lembre, é aquele bicho esquisitíssimo que se alimenta de formigas, tem super garras e, acredite ou não, é capaz de ganhar de uma onça pintada na porrada. E mais, mano, muito mais, como o temido capelobo, o lobisomem tamanduá, que ao invés de ser meio lobo, meio homem, é meio homem e meio tamanduá. É uma coisa terrível. Vou te contar sobre essa lenda e, claro, tudo que você precisa saber e tudo que você nem sabia que precisava saber sobre esses animais extremamente peculiares e que estão por todo o nosso país. Ou melhor, quase todo o nosso país, porque não tem tamanduá no sul. Não sei o que aconteceu. Vai ver, eles são minoria. Aí o pessoal não é muito falar, né? Enfim. Bora lá, Emerson, fala de tamanduá. Aqui, lembra do irmão urso que tinha os totens dos animais? Pois é, tem o totem do tamanduá também na vida real, tava pesquisando aqui sobre isso. E você deve invocar o tamanduá como seu animal espiritual caso você tenha se isolado demais da sociedade e precise se reintegrar. Se precisar de mais espaço privado em alguma situação, ou se precisar de coragem e confiança. Pois é, o tamanduá, meu amigo, é o totem de várias coisas. Ele pode ser um animal que simboliza a solidão, a falta de visão, a defensividade e, por fim, a proteção. Que, na minha opinião, sei lá, parece meio depressivo ter o tamanduá de animal espiritual. Se for pra escolher, escolhe o urso do amor, tipo do irmão urso mesmo. Mó legal. Então, larga dessa de tamanduá, demorou? Valeu! Bora lá então, my friends. Tamanduá, animais super queridos da super ordem de mamíferos placentários chamada Xenarthrus. Bah, Gustavo, onde que eu já ouvi esse nome? Ah, meu amigo, no episódio sobre preguiças, lembrou, hein? Bacana, sim. Eles são da mesma galera. Nessa ordem, existem 22 espécies de preguiças, 11 espécies de tamanduás e 22 espécies de tatus. Mas claro que pode haver muito mais, a gente só não descobriu ainda. E todo mundo da mesma galera. E aproveitar aqui que eu comentei sobre tatu, toma muito cuidado, tá? É bastante comum o pessoal do interior caçar e comer esse animal. Inclusive tem uma piada sobre isso muito boa que não vem ao caso agora. Mas o ponto aqui é que você pode dar o azar de comer um tatu e contrair hanseníase. Ué, mano, que doença que é essa? Deixa eu reformular aqui então. Você pode dar um azar de comer tatu e pegar lepra. Então não faça isso. E se alguém te oferecer, não aceita, nem por educação, tá? Mas esse não é o tema do episódio de hoje. Só abri um parênteses aqui, porque isso é importante, e às vezes eu esqueço de falar coisa importante. Mas voltando aqui para os Xenarthrus, o que eles têm em comum? É uma articulação entre as vértebras da coluna, que dá origem a esse nome. Xenos, do grego estranho, e arthrus, também do grego, que significa articulação. E mesmo nesse grupo, tendo apenas 3 tipos de animais, preguiças, tatus e tamanduás, os tamanduás estão mais próximos das preguiças do que do tatu. Eles são do subgrupo Xenarthrus, chamado de animais pilosos, na categoria vermilíngua, que se caracteriza pelo focinho longo e a língua que tem capacidade de agarrar objetos. E é com ela que os tamanduás conseguem se alimentar da sua principal presa, as formigas. Mas antes de entrar nesse mérito, vamos falar um pouco aqui desse animal. Como eu disse, existem 11 espécies diferentes no mundo, que são o tamanduá da Bolívia, o tamanduá Tem também o tamanduá mexicano, o tamanduá do Xingu, o tamanduá do Rio Negro, o tamanduá vermelho, o tamanduá de Thomas. Tem também o tamanduá do Xingu. Ai, Gustavo, o que é tamanduá? Qual que é a diferença pro tamanduá? Mano, o tamanduá é tipo um tamanduazinho, tá ligado? Basicamente é isso. Claro que tem diversas diferenças fisiológicas, não sei o que, mas a grossíssimo modo é isso. Tamanduá é um tamanduazinho. Aí chegamos na estrela desse episódio, o tamanduá bandeira. Só que também tem o tamanduá mexicano e o tamanduá mirim. Fim. Mas como tem tamanduá pra caramba, eu não vou focar em todo mundo aqui não. Vou focar só no mais legal, que no caso é o tamanduá bandeira. Belíssimo animal, grandão, que fica suave comendo formiga o dia todo. E tá em risco de extinção, tá? A pau tá quebrando. E assim como seus primos preguiças, todos os tamanduás têm um metabolismo mais lento do que o normal. Não tanto quanto os preguiças, mas mesmo assim abaixo da média. O que leva eles a serem animais mais lentos. Tipo, devagar mesmo, sabe? Você não vai ver um tamanduá correndo igual maluco no meio do cerrado, isso não vai acontecer. E outra coisa, é que esse metabolismo lento causa neles a queda na temperatura média corporal em cerca de 4 graus. Então a média fica em torno de 36, 37, a temperatura deles é por volta de 32. Mas isso é mais de curiosidade mesmo, vou só puxar esse fato aqui lá na frente, não precisa preocupar. Outra coisa legal que provavelmente causou a origem da lenda do capelobo, se liga, na pata da frente eles têm garras muito grandes, que eles usam para cavucar o formigueiro e tal, e a pegada dos membros dianteiros dele é meio que uma bola com uma foice na ponta, porque ele anda com as mãos meio de lado, né, no nó dos dedos, sabe, por conta das garras e tal. Mas as pegadas das patas traseiras... Se encontrar uma no meio da noite, no meio do mato, você vai assustar demais, porque parece pegada humana, só que pequena, tipo um pezinho de criança com garras. Aí, mano, assim, se a pessoa não tá ligada nesse animal, putz, o rastro dele pode causar um certo terror. Imagina, que bicho que tem pé de criança com garra e mão de foice, que é isso? Um monstro, né? Só pode. E essa é uma das teorias que explicam o surgimento da lenda do capelobo, o homem tamanduá. Já eu falo nele. Terrorizante, mano. Outra mini curiosidade aqui. O nome tamanduá vem do tupi, que significa comedor de formigas. E foi traduzido ao pé da letra em inglês, que eles são conhecidos como ant eaters, que significa justamente isso, comedor de formiga. Vamos lá então falar do nosso querido, um dos símbolos do cerrado, mas que já foi visto em florestas tropicais, o tamanduá bandeira, o maior entre todos os tamanduás, tendo o corpo de mais ou menos 1,40 m e a cauda de até 90 centímetros, totalizando um animal de mais de 2 metros de comprimento na fase adulta, e tendo no máximo uns 50 quilos por aí. E não tem erro, mano, se você vê um tamanduá bandeira, você vai saber que é um tamanduá bandeira, tipo, ele é muito grande, muito peludo, como você... já sabe agora, e o rosto dele é muito característico, tem um focinho super longo, olhos pequenininhos, orelhinhas bonitinhas, e ele tem só 4 dedos nos membros anteriores, que são as mãozinhas dele, mas só 2 deles têm realmente garras, que são muito grandes e resistentes, e o principal motivo disso não é defesa, nem ataque para furar alguma presa, claro que eles também usam para defesa, mas a parada mesmo deles terem essa belíssima garra é simplesmente para escavar formigueiros e cupinzeiros, sim. Cupim também fazem parte da dieta desses animais. E lembra lá atrás que eu comentei que o metabolismo deles é bem mais baixo que o normal? E com isso a temperatura corporal deles também é mais baixa? Pois é. Por conta disso, seu período de atividade durante o dia vai depender da temperatura do ambiente. Tipo, sei lá, vamos supor que são 2 da tarde, só que por algum motivo tá muito frio e ele vai ficar suave, tranquilo na dele, deitadão, usando a cauda como cobertor, porque ele realmente faz isso, deixa só o focinho pra fora, porque o olfato dele é cerca de 40 vezes melhor que o nosso, é basicamente o sentido principal que ele usa pra achar formigas, então tem que ficar pra fora mesmo. Mas essa parada de usar a cauda como cobertor, até onde eu sei, é exclusiva do tamanduá bandeira, porque esse nome vem justamente da cauda dele, que é imensa se comparada às dos outros tamanduás. E às vezes, quando ele tá se movimentando, a cauda dele fica para cima. E com toda a pelagem, dá um aspecto de bandeira mesmo. Só que isso também está levando esses animais à extinção cada vez mais rápido. Aí você pode pensar, como assim, Gustavo? Será que o pessoal caça esse animal para arrancar o rabo dele e vender? Errou, acho que ninguém faz isso, sinceramente. Mas beleza que a caça também influencia nisso, não é tão comum assim, mas já ouvi relatos de pessoas que têm costume de comer tamanduá de vez em quando, esquisitíssimo, eu não comeria, só se me oferecesse. Outras pessoas caçam esses animais para vender no comércio legal, sim, tem gente que acha legal ter tamanduá na fazenda ou no sítio só para ter mesmo, e sendo sincero, é muito legal mesmo, só que, né, não é bacana tirar um animal silvestre da natureza para deixar na sua fazenda porque é legal. Sem contar que é crime, então não faça isso. Se conhecer alguém que tem o tamanduá, putz, talvez seja bacana se ligar para a polícia, né? Me ajuda aí. Mas tô falando de extinção, o negócio para ele tá feio real. Eles eram nativos de toda a América do Sul e em partes da América Central. Mas em Belize, Guatemala e em parte da Costa Rica, o tamanduá bandeira já foi extinto. E no Uruguai e no sul do Brasil eles também já desapareceram. Aqui no Brasil, eles já foram vistos em todos os biomas. Na Caatinga e na Mata Atlântica tem só um ou outro por lá. No Pantanal e na Amazônia eles estão mais de boa, mais tranquilos. E é no Cerrado mesmo que o negócio tá feio. Os números deles estão diminuindo assim, exponencialmente. Já já morre todo mundo. E por conta principalmente de atropelamentos, porque como eles são mais lentos, o pessoal passa por cima com o carro direto. E por conta das queimadas. Aí é crueldade, porque eles são muito peludos, tipo, pelo longos e secos. Chega fogo lá, meu amigo, já era, eles morrem queimados vivos. Ou então, quando conseguem sobreviver, morrem por conta dos ferimentos que o fogo causou. Ai, Gustavo, mas fogo no Cerrado é normal, é da natureza do lugar. Beleza, chefe, mas uma coisa é cair um raio e iniciar um incêndio, que passa um pouquinho de tempo e ele já está controlado. Isso acontece mesmo, normal, ok. Outra coisa é tacar fogo na mata pra fazer pasto, pra limpar terreno, tipo, aí complica, né? Me ajuda aí. Ah, e que fique claro aqui, não é todo mundo que cria gado que tá destruindo o ambiente. Grande maioria só quer fazer um dinheiro com a sua criação, sustentar sua família. Mas existem sim aqueles que tacam fogo pra fazer pasto, desmata, mata animais. Só não vamos generalizar, beleza? Se o pai do seu amigo tem umas cabeças de gado, sei lá, em Abaeté, não vai dar porrada no moleque achando que o pai dele mata tamanduá. Não é assim que funciona a vida. Segura sua onda aí, beleza? Só que vamos falar de coisa legal aqui, não de animais sendo queimados vivos, porque olha que fofura, quando a mãe tamanduá bandeira dá luz a um tamanduazinho bandeirinha, ele fica igual uma mochila nas costas dela, saindo de lá só pra tomar leite, e ele fica nessa até ter 40% do peso da sua mãe, que é mais ou menos após um ano do seu nascimento, e quando ele sai das costas da mãe, já era, vai viver sozinho, no Cerrado, sem companhia, sem amigos, mas feliz e alimentado, porque formiga e capim nunca vão faltar, só se der uma merda muito grande. E eles conseguem comer até 30 mil insetos por dia. Então, em relação à alimentação, eu acredito que eles podem ficar tranquilos. E lembra que eu comentei que tamanduá ganha na porrada de uma onça? Provavelmente você duvidou de mim. E tudo bem, eu quando li isso também não botei nenhuma fé. Mas tem vídeo. Aí tive que calar minha boca. Mas assim, não que o tamanduá matou a onça nesse vídeo, mas eles são 100% capazes disso. Mas a parada desse vídeo aí que eu tô falando, vou postar lá no meu Instagram, @zelogicopdc, demorou? Vai lá. É que na natureza, dependendo de como você é ferido, você vai morrer. Talvez não na hora, mas depois de hemorragia, infecção, alguma doença. Aí, quando um predador se liga que existe uma chance real dele se ferir gravemente durante uma caça, ele não vai insistir em brigar para ver quem ganha. E isso que aconteceu nesse vídeo. A única defesa do tamanduá é abraçar o seu inimigo e cravar as suas unhas gigantescas nele, rasgando o camarada. Ele não tem dentes. A cauda dele só serve para camuflagem e cobertor praticamente, não dá para ele dar uma rabada, e acaba que só sobra as garras, que são mais do que suficientes para defesa, mas tipo, tem que pegar o abraço. Se um abraço dele errar, o cara conseguir desviar, o bicho conseguir desviar, já era pro tamanduá, ele vai morrer. E cara, acredite se quiser, mas um amigo aí já morreu por conta de um tamanduá e o negócio foi horrível. Amigos pais, então, se você tá ouvindo esse programa aí com seu filho, talvez seria bacana ouvir essa parte aqui sozinho primeiro, porque sei lá, é um pouquinho gráfico e depois eu conto a lenda do homem tamanduá e o bicho pega. Eu fiquei assustado com aquilo, então fica o aviso aí, demorou? Abraço. O que rolou com esse camarada, esse pai de família, foi que o cara tava caçando com seus cachorros e encontrou um tamanduá. E tipo, quando ele tá lá encurralado, ele vai posturar, meio que em pé, e abrir os braços, tipo, chamando pra um abraço mesmo, sabe? Aí um amigo, com medo de acertar um tiro em algum dos cachorros que tava encurralando o tamanduá, decidiu pegar a faca e matar o animal na faca. Só que assim que ele se aproximou, veio o abraço da morte. E não tinha mais o que fazer. Depois de um tempo lutando, seus filhos chegaram e tiraram o animal de cima dele. Só que ele já estava todo furado, com hemorragia interna, e foi constatado depois, na autópsia, que o tamanduá acertou a artéria femoral dele. Então, mesmo se ele tivesse do lado de um hospital, não ia ter muito o que fazer. Lição do dia: se você por algum motivo vê um tamanduá e ele abrir os braços pra você, não vai lá abraçar ele, por mais fofo que isso seja, porque tem tamanduá que de tipo 50 centímetros, tamanduáis, bota fé, mó bonitinho, dá vontade de abraçar, só que dependendo desse abraço você pode morrer. Inclusive, vou deixar o link do artigo sobre o cara que morreu e tal na descrição do episódio. É em inglês e tem fotos da autópsia. Imagens fortes, tá? Toma cuidado, não vai lá desavisado. Agora sim, se você achou um ataque de tamanduá sinistro, você vai ficar de cara então com a lenda indígena do capelobo, que teoricamente é um ser híbrido de humano com tamanduá. Se liga na descrição. Abre aspas. O capelobo é uma criatura mística, possui cabeça e focinho de tamanduá bandeira, um corpo humano forte. É um ser bípede com patas arredondadas, repleto de pelos por todo o seu corpo, extremamente rápido e costuma viver correndo pelas matas próximas a rios. Fecha aspas. E mano, basicamente é isso, é um cara peludo, com pé redondo, muito musculoso e com a cabeça de tamanduá e que corre. Sinceramente, sozinho, eu não conseguiria pensar numa coisa mais assustadora que isso, definitivamente. E a parada dele é que à noite ele fica rodeando as aldeias, correndo, gritando, em busca de cachorros e gatos filhotes, porque é aí que ele vai se alimentar. Mano, vai somando isso aqui. É o camarada musculoso, peludo, com pé redondo, que grita e corre e come filhote de cachorro e gato. Isso tudo com a cabeça de tamanduá. Meu Deus do céu. E pra completar, não é só filhote de cachorro e gato que ele come não, porque se ele der de cara com um caçador, meu amigo, já era, ele vai matar o cara e beber o sangue dele. E mano, não adianta, nada funciona contra ele. Você pode fazer o que quiser. Tiro na cabeça, não mata ele. Facada no peito, não mata. Cotovelada, não faz nada. Mata leão, ele vai rir da sua cara. O único modo de se matar um capelobo, de acordo com a lenda, é furar o umbigo dele. Só assim ele vai morrer, mas tem que ser no meio do umbigo. Pegar um tiro de raspão não dá nada. Ai, eu dei uma facada, foi do ladinho do umbigo, não pegou. Não vai rolar, meu amigo. Tem que ser no meio do umbigo. Só assim ele vai morrer. Basicamente, mano, ele é um lobisomem, só que tamanduá. E ao invés da bala de prata, é um ferimento no umbigo. E embora não ficou claro pra mim, se um capelobo te ferir, você também vira um. Acho que não, porque ele não morde, sei lá. Mas vai ver arranhando, funciona. Vai ver a saliva dele. Não sei, isso é muito bizarro. Nunca tinha ouvido falar dessa lenda, não é uma parada, assim, super conhecida e tal. Pelo que eu entendi, é uma tradição mais oral, sabe? Não tem um livro sobre isso, é uma parada que vai mais, assim, de geração em geração, em algumas tribos, bem nichado mesmo. Mas, felizmente, eu encontrei essa história, achei terrível, terrível. E tem algumas ilustrações, vou postar lá no Instagram, tá? Confia. E, mano, é isso. E aí, falou tu, curtindo o Tamanduá? Doideira, né? Se você pilhar, depois vai lá ler o artigo, tá aí na descrição do episódio, sobre o ataque do cara que morreu e tal, coisa de maluco. E assim, mano, quais as chances de você ser morto por um Tamanduá? Mano, meu Deus, bizarro. E esse papo do capilobo, você tá maluco? Tive até que avisar aqui que o conteúdo era mais pesado pra criança, não ouvi. Eu fiquei com medo disso, imagina... Mano, imagina um filme disso, credo. Pega a visão. Um indígena saiu pra caçar, se perdeu da galera e tem que sobreviver uma noite sendo perseguido por essa criatura. Só com um arco e flecha e com 3 flechas. E ele erra o umbigo dele 3 vezes, só na batalha final entre os dois. Quando o capelobo já estiver saboreando seu sangue, ele, com a ponta de uma das flechas, fura o umbigo e mata ele. Aí no final, ele volta pra tribo, todo ensanguentado. E a última cena, ele na enfermaria, 3 dias depois, de madrugada, se transformando em um híbrido de humano com tamanduá. A tela fica preta e 30 segundos de gritaria das pessoas da tribo. Fim. Porra, eu ia super ver esse filme, você tá maluco. Mas é isso, enfim, viajei aqui, acho que é isso. Se alguém pilhar de patrocinar esse filme, o roteiro já tá pronto na minha mente. E toma cuidado com o tamanduá, tá? Se vê alguém tacando fogo na mata, liga pra polícia. Se conhecer alguém que tem tamanduá no sítio ou na fazenda, liga também. Não dá mole, porque imagina se esse bicho é extinto por conta de fogo e atropelamento e tráfico. Pô, ridículo, né? Meu Deus, me ajuda aí. É isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o Zoológico. E nos vemos daqui a alguns dias. Vemos não, né? Só áudio. Eu não vejo... Eu não escuto ninguém também, né? Tô igual um esquizofrênico aqui no meu quarto, falando sozinho sobre o homem tamanduá. Tá foda. Valeu, rapaziada. Um beijo. Muito obrigado.